Gilson, conta para mim. A gente ouviu há pouco a reportagem da CBN com os nossos ouvintes, com gente que acompanha a CBN, com gente que das ruas, falando sobre as expectativas para 2012. Muita gente falou aí sobre aquelas coisas básicas, né, que a gente sempre espera, mas o tom de um desejo de rompimento com a corrupção também estava ali presente, Gilson.
Achei ótimo isso, porque tem pedidos tradicionais que você mesmo falou, saúde, trabalho, dinheiro no bolso. Se o cidadão gosta disso, quer isso, quer não gosta de ter saúde, ter um trabalho bom, bom salário e ter oportunidade não só da aquisição de bens, mas construir um futuro melhor, é só combater a corrupção. Nós combatemos a corrupção, o resto vem tranquilamente com bons administradores, bons gestores públicos, honestos, e que se propõem a fazer investimentos os recursos públicos, não em benefício de alguns, às vezes, do próprio benefício do gestor público, mas o benefício da sociedade, um projeto de sociedade, um projeto futuro, tudo vem, tudo acontece da melhor forma possível. Uma infraestrutura boa gera investimentos, empresas nacionais e estrangeiras, gera emprego, gera renda, salários, boa educação, escolas públicas de qualidade, qualificação de mão de obra, gera bom salário, as pessoas procuram qualificados. Pessoas que têm saúde têm oportunidade de trabalho melhor, trabalham mais tempo, conseguem mais rendimentos, podem estudar. Não tem nenhum tipo de ameaça para o empresário investir em pessoas que têm uma saúde boa, que podem trabalhar por um bom tempo. Lugares onde falta saneamento, falta investimento. A falta do esgoto, a falta da água encanada, a falta do tratamento de lixo, afasta investimentos. Por isso que se nós queremos realmente ter saúde, dinheiro no bolso, né? Trabalho, emprego, segurança, é só acabar com a corrupção. E esse é um ano eleitoral. E bom que as pessoas têm o desejo de acabar com a corrupção na mente. Esperamos que tenham também nas mãos. Na hora de apertar os números do seu candidato, não esqueçam de que a corrupção é o mal maior.
Bom, essa é uma questão muito delicada, né, Gilson? Porque eu sempre falo que o grande problema é que a corrupção começa em casa, né? A gente, o ser humano, o brasileiro, tem uma quedinha pela corrupção, né? E a gente que é professor, por exemplo, eu sempre brinco com os alunos que a corrupção começa na sala de aula quando o sujeito cola na prova, Gilson.
É, e mais que isso, né? Você está na sala de aula, não chega para você e fala, professor, tem como dar um jeito na minha vida? Professor, eu não estudei, não fiz nada o ano inteiro, professor, eu prestei atenção, matei aula. Agora que estou com a vida enrolada, reprovada, tem uma forma, um jeitinho, uma maneira, o que eu posso fazer para fazer aquilo que eu não fiz o ano todo? Né? Isso é se corromper, tentar corromper o professor. Isso acontece em casa? Acontece. Quantos pais não corrompem os filhos? Meu filho, se você passar de ano, te dou um carro. Meu filho, se você passar no vestibular, te dou um presente. Te remunero pela sua obrigação. É assim que o homem público, ao cumprir a sua obrigação, pede alguma coisa em troca. Né? Nós tivemos aqui, inclusive no final, agora em dezembro de 2011, ano passado, olha só que engraçado, semana passada nós tivemos isso, lideranças que falaram, olha, para fazer uma coisa tem que compensar outra. Se eu quiser fazer tal coisa, alguém tem que me compensar. Quanto vou ganhar por isso? Esses nossos representantes públicos tiveram mães, tiveram pai, foram alunos e viram representantes públicos. O que me deixa surpreso é o cidadão olhar para esses representantes públicos e pensar assim, aonde foi que ele aprendeu a fazer isso? Talvez nós estejamos ensinando isso realmente, como você falou, em casa. Como nós temos um Estado que já estimula a corrupção e funciona de forma corrupta, se quer alguma coisa, alguém fala, você conhece alguém lá na repartição que possa te ajudar? Porque se você conhecer alguém, seu processo anda mais rápido. Você pode furar a fila, com esse fulano, ele vai resolver para mim. Nós também temos um Estado, nós também temos uma relação com o poder que também educa a corrupção, quer dizer, a corrupção está por todos os lados. Então as pessoas realmente, como você falou, elas querem parar de se conviver com a corrupção, querem combater a corrupção, deixem de ser corruptas, mas denunciem a corrupção e não aceitem ela no Estado também, porque quem é conivente, mesmo não corrompendo, é tão corrupto quanto, né?
Bom, E a gente sabe que essa questão dessa relação viciada com o poder, ela acaba favorecendo, né, o próprio cidadão. E por isso ele já vota naquele vereador que ele sabe que vai ter trânsito livre no gabinete, né? Então por isso que vota nem sempre observando a qualidade do sujeito, mas muitas vezes a possibilidade de ter um benefício depois, né? E depois pensa isso também em relação ao deputado, pensa em isso em relação ao prefeito, por aí vai. É uma pena, é lamentável, mas essa nossa eterna briga com a corrupção tem que começar com uma briga com a gente mesmo.
E ela tropeça todos os dias na nossa frente, né, Ronaldo? Esse dia eu estava passando na frente da Câmara de Vereadores e observei lá os carros que os vereadores têm adesivados seus nomes, alguns deles pintados. É micro-ônibus, combis, né? Mais parece uma feira, né? Cheia de combis. Para que servem esses carros? Levar o eleitor para o posto de saúde, dar assistência ao eleitor em alguma necessidade que ele tenha, fazer o transporte, coisa que não é obrigação do vereador. A obrigação do vereador é legislar, fiscalizar o executivo, representar com interesses públicos leis que possam favorecer a sociedade, trazer o debate da democracia, a transparência dos gastos, da própria representação, numa forma de trazer para o poder aquilo que é a vontade do cidadão, ainda mais no município, onde isso é muito próximo. Mas os nossos vereadores, em parte, né, não todos, então vamos generalizar, costumam ter a prática de fazer o assistencialismo. E esse assistencialismo, neste ano, vai estar em alta. Calculo que o número de micro-ônibus e combis vão aumentar. E sempre dizendo que quem está fazendo esse serviço, do qual não é sua obrigação, de lhe ajudar a ir a tal lugar, de lhe ajudar ao posto de saúde, de se dar assistência, que deveria ser do poder público, é o vereador. Então vote nele. Nós estamos tropeçando o tempo todo com a corrupção. Temos que ficar atentos. Os bonzinhos, no fundo, são maus. E aqueles que às vezes não aparecem, mas lutam, são os que usam realmente do seu poder de forma corrente. É comprar gato por lepre. O eleitor pode saber o que está fazendo, desde que tenha consciência e não se corrompa. Se sonha em combater a corrupção, comece acabando com seus atos. Não é sonho nenhum, é só mudar de atitude. Não precisa sonhar e as coisas começam a se transformar.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição. Mande sua mensagem de texto para ele. Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br.